Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Olá, 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 bem-vindos ao Gama Rodrigues. Provavelmente a melhor forma de saber como é a vida de um madeirense na Bélgica sem ter que sair da ilha. O meu nome é Paulo Rodrigues e, como sempre, temos connosco o meu compadre, o grande Cristiano Gama. Como é que isso vai, pá?
Ah, vai andando, já esteve melhor, mais bem arranjado, mas...
E o pessoal em Portugal, tu vês as notícias de Portugal, eu não vejo muito. O pessoal fala muito na guerra.
Então, estou a falar tudo do... Tudo mais caro, mas ao menos eles não sabem, não chega nada lá.
A Portugal não sei, mas a Madeira, de certeza que não.
A Madeira não chega.
Mas a Portugal não sei. Olha que sou a Tony Costa. A Portugal é da NOT.
Hã?
Portugal faz parte da NOT.
Sim, mas antes de chegar a Portugal, chega aos outros países.
Sim, mas a mim cara não me interessa que os outros sejam rebentados, se a gente tiver também rebentados.
Sim, mas é isso que estava-te a dizer, se tu tens que ir, o melhor lugar é mesmo para Portugal.
À Madeira?
Sim.
Alexandre está aí, olha, põe o Alexandre aí. Alexandre?
Hã?
Olha, a gente estava aqui a falar da guerra. Na tua frente, o que é que estás a dizer? E eu estava a perguntar ao Cristiano, o que é que tu vais, se chegar aqui, o que é que um gajo faz? Mas é um pedaço de flor, caraças. É mesmo flor um gajo ter que andar a pensar neste. É mesmo, opá.
Mas olha, tipo, a Madeira não quer dizer que a gente esteja também...
Na Madeira, mas em teoria estamos mais seguros lá do que aqui.
Gente, mas a Madeira também foi atacada na Segunda Guerra... Na Segunda
na
Guerra
Primeira.
Não. Na Primeira Guerra Mundial.
Sim, foi umas bombinhas no convento de Santa Clara. Eles queriam matar uns padres, estavam lá a violar pequenos.
Olha, não sei, mas eu ainda não vejo esse cenário também para chegar à Bélgica. Ver bem, é preciso ir pela Suíça, pela França, pela Áustria.
O que eu estava a dizer ao Cristiano, tipo, se houver ataques nucleares, estamos fodidos de qualquer forma, estejas onde te veres. Mas para chegar aqui. O que o Cristiano estava a dizer, e tem lógica, é que eles não têm que chegar aqui com tanques e não sei o quê. Eles podem mandar bombas, mas não sejam nucleares, atacar os países na Europa, as capitais europeias.
Mas olha, era só o que faltava também.
E o gajo estava a dizer, pô, a lógica é que se eles vierem atacar, onde é que é a capital de tudo o que é na Europa? É Bruxelas.
E eles não lhe interessam nada. Ah, não digas isso que a gente já fugiu uma vez, agora tens que fugir outra vez. Não é fugir. A gente já veio uma vez de fazer tudo novo, caramba. Já vejo o que é fazer outro... Era muita má sorte, caramba.
É isso que eu estava a dizer aí. Um gajo veio para aqui fazer a nossa vedinha. Antes de estar a falar muito nestas coisas, tu estás grávida, tu ficas nervosa, depois a pequena nasce nervosa.
Cada dia eu estava um bocado nervosa por causa deste, confesso que fiquei um bocado... Mal, hein?
Eu estava a dizer ao Cristiano, a Carolina vai agora na Páscoa, à Madeira. E, tipo, se isto é entretanto, e não posso ir outra vez, claro, como é óbvio, e nunca tenho férias, não é? Quer dizer, enfim. E a ideia era eu ir, mas pronto. Se tu aqui e vejo as coisas piorar, ela já fica lá com os pequenos.
Sim, em último caso eu vou-me embora. O Cristiano fica aqui a defender a casa com os soldados ucranianos.
Que uma fosse e com uma enxada.
Uma enxada e uma pá que a gente tem ali. Ah, meu Deus. Nem sequer me digas isso que eu fico nervosa. Sabes que há dias eu estava aqui preocupada e até a minha vizinha veio cá. E eu estava a falar disso, mas ela não me parecia muito preocupada. Eu estava mais preocupada que ela.
É?
Eu estava dizendo à vizinha, ela, se calhar nada, não chega aqui. Outro. Mas sabes que como eu trabalhava no lar, tenho colegas que me dizem que há pessoas de 90 anos que já viram a guerra e já sofreram bastante. Quando eles souberam que tinha começado a guerra, eles começaram a chorar.
Eu conheço, eu tenho um paciente que vê duas guerras. Eu não vou até ela.
Eles ficam assustados. Que, e a minha paciente estava a chorar, a minha colega deu-lhe vontade de rir. E ela disse, tu estás a rir, olha que isto não tem piada nenhuma.
Mesmo não tem, fone, eu tenho um tosse de receio.
Do que é a guerra, mata todos, mata a família.
Eu às vezes quando começo a pensar nestas cenas, um gajo fica com... um gajo não tem forma de ganhar nada no meio disto tudo.
Já viste o coitado do povo ucraniano, fogo? As mulheres vão embora com os filhos, os homens ficam lá, eles não podem sair.
O Cristiano estava a dizer, e se Portugal entrar na guerra, tu estás da reserva, já não vou... Não me ponho uma arma nas mãos, que eu não sei disparar uma arma, nem sei fazer nada. Sim, e lá chamar a dizer, vai livrar a Ucrânia dos nazis e o presidente da Ucrânia judeu, isso é outra com piada.
Sim, depois estava aqui uma ucraniana a dizer que ela tinha uma tia na Rússia, que vivia na Rússia, e que a tia não lhe falava, vê-me isto, que a tia não falava com ela, que ela telefonou, que a tia não lhe falava, ela já estava na Alemanha, essa rapariga, com os filhos, que o marido tinha ficado na Ucrânia. Ela disse, ela não fala porque ela disse que, não, ela disse que a NATO invadia a Ucrânia, estava matando os ucranianos, e os russos foram lá para libertar e que os ucranianos não creiam. Vês-me isto bem?
É só ver a manipulação que os gajos andam a fazer nas notícias. Na...
Canais, tudo. Para tu veres o que é que eles andam a dizer. E os coitados, eu tenho pena dos russos. Os russos estão a se manifestar. Ontem foram presos 4 mil russos que se manifestaram. Eles são condenados a 4 anos de prisão.
Ah, penso que isso não vai chegar a 4 anos. Os gajos vão...
Eles matam-nos.
Yeah. O último gajo que fez frente ao Putin, acho que está preso, aquele Navalny, ou o quê?
Está preso ainda, ele se arrasca, quase se morreu, teve que ir para a Alemanha.
Yeah. Teve com um oligarca também.
Ele está onde?
Não sei, na Alemanha.
Olha, o Abramovich vendeu o Chelsea. Está para vender o Chelsea.
Eu porque tem medo. Como é que esse tonto de merda também tem a nacionalidade portuguesa? Ele não sofre sanções porque tem a nacionalidade portuguesa. Claro, não entendo.
Ele é amigo do Jorge Mendes, é que lhe facilitou essas coisas todas. É o grande amigo do Jorge Mendes.
Tem, mas está tá a investigação, sabias?
Dizer, ele era amigo do Putin. Ele é gajo do petróleo com o Putin.
E, o problema é que quem dá essas... Ele
para fazer lavagem de dinheiro. Tem meus desculpas na Inglaterra que aquilo é tudo para lavagem de dinheiro.
Ele diz que é de origem safardita que a família saiu de Portugal. Mas como é que se prova uma coisa que se passou há 500 anos?
Fogo! Se ela saiu, às tantas surpresas, eu não sei.
Deve ser porque tem. Vou pedir nacionalidade preta. A preta nada. Do Gabão, do Diabo A4.
Isso explica muita coisa.
Não, mas o governo português já tinha instaurado um processo, sabia? Já, não era de agora da guerra, já tinha instaurado um processo. Porque quem permite, quem dá a nacionalidade, é. Quem diz que reúne os critérios é a comunidade judaica safardita portuguesa. Não é o governo português. O governo português criou esta lei. E eles dizem...
Olha, que nem sequer sabia dessa. Tu estás já a explicar coisas que nem sequer sabia.
A comunidade judaica reconhece e diz, oh, ok, a linhagem está ok, isto está certo, os documentos históricos. Agora, o governo português quer saber como é que eles acreditaram aquela nacionalidade, onde é que estão os documentos? Não é só, porque ele alegou que seguia as tradições dos safarditas. Olha, agora vou começar
isso, a... Isso é aqueles que foram expulsos de Portugal no tempo da Inquisição.
A 1400 e perdão, Manuel.
Então, ele quer ser de um país... Que, tipo, se fosse a minha família, tinha historial de ter sido expulsa de Portugal por causa dos padres quererem queimar vivos a minha família e queria ser tudo menos português.
Mas olha, uma coisa, ele não é o primeiro que tem direito à nacionalidade por causa disto. Bastantes turcos, mas eles têm provas. Bastantes turcos já entraram com o poder porque realmente são pessoas que fugiram.
Mas isso tem lógico eles terem provas, Alexandra, porque a Inquisição em Portugal. Destruía os dados dessas coisas todas. A história em Portugal está um pedaço. Não é transparente, sabes? A história em Portugal é muito alterada por causa de que há muitos registros destruídos. Eles queimavam livros, queimavam registros, matavam gente.
O Pedro esse Roman Abramovich o que ele fez? Ele deu dinheiro a essa associação de judeus, que ele é judeu também. Ele deu dinheiro e nacionalidade. Vamos para Portugal, que eles chamavas olha, tocos da cabeça. Essa lei existe há uns 5 anos, 6 anos.
Também em Portugal, qualquer marmanho que chega a Portugal torna-se português. Por isso também.
Residir não sei quantos anos. Aqui na Bélgica, nem o Martim, nem o Pedro, nem a Sarinha, que nasceram aqui, são belgas.
Mas eu também não quero que eles sejam belgas.
Sim, mas podes ter dupla nacionalidade, Paulo.
Para que é que eles terem que votar e pagar base em impostos?
Não, pessoal, imagina que o Pedro quer ser polícia. Ou que ele quer ser, sei lá, outra
Por
coisa.
Que ele quer ser um panelero de um polícia? Se eu for polícia e...
Sei lá, pode ser dupla nacionalidade.
Pode escapar das multas.
Pode ser. Imagina que o passaporte belga é melhor que o português. Não esqueça, é melhor que o português.
É igual.
Eu, pá, não. Porque
a minha esposa...
Porquê é que achas que eu não tenho que ser belga? Porquê é que achas que nós não temos que ser belgas? Porque somos todos europeus.
Somos europeus, não interessa, não me importa. Mesmo a minha esposa dizia, porquê que tu não pedes a nacionalidade? Eu disse, para quê? Já tenho uma nacionalidade que me chega. Português e mais nenhuma. Mas, tipo, as minhas colegas, mas as romenas. Mas isso...
Mas a Romênia, há bem pouco tempo, não fazia parte da Europa, da União Europeia.
E depois também não tinha acesso a muita coisa.
Com o passaporte.
O problema é que eles tinham...
Vamos matar os tenho. Mas... olha, não sei. Mandar todos à merda. Que se matem nada, que a gente fica angustiado de ver as pessoas a lá morrer assim. É que louco, eu estou com uma central nuclear. Já não dormi nessa noite.
Sim, mas ele não lhe convém destruir a central nuclear. Ele quer controlar a eletricidade lá do... O pessoal não pensa que ataca-se uma central nuclear para provocar, para destruir. Provoca-se para controlar a eletricidade do país.
A cidade do país e para desligar quando eles querem atacar
eles a cidade. Que, se eles conquistarem a Ucrânia, não lhes dá jeito, eles destruiriam a central nuclear, porque assim eles têm que gastar dinheiro e construir outra quando acabar, quando tiverem aquilo conquistado. Não tem muita lógica.
Vocês não têm muito tempo de ouvir porque vocês trabalham, mas como eu estou em casa, eu disse. Eu às vezes vi um militar brasileiro, um coronel brasileiro que estava a fazer, comentava coisas assim da guerra, que a pedido da SIC. E então ele dizia assim: O Putin não quer, a Ucrânia, ele não quer anexarem o território ucraniano. Ele quer fazer um novo governo na Ucrânia, meter um governo fantoche que ele é que manda.
Que é para contra a Bielorrússia e daqueles países à volta.
O que ele fez na Bielorrússia, ele tirou o presidente lá.
Meteu aquele Lubgiodes.
E meteu o Lukashenko, o Alexander Lukashenko. E o que ele foi para a Geórgia, mas o que as pessoas estão a dizer, a gente na Ucrânia está-se revoltando porque é território português, mas ele fez isso na Geórgia.
Não.
Fez isso na Geórgia que eu estive a ver em 2008.
Sim, mas é
ele fez isso na Geórgia, ele ganhou e bombardeou bastante civis e eles pediram ajuda na altura da Geórgia. E vai querer, nem sequer saber eles, coitados que eram lá isolados, chamam-me com bombas, que eram sem parte do território, que alaram-se, fizeram na Tchétchénia, mas quem ganha foi os tchétchenos.
Cristiano, não vale a pena discutir com o Alexander, porque ele é campeão do National Geographic.
Não, eu não sei muita coisa, já não leio tanto.
Estás a transmitir informações que nós não sabíamos, portanto.
Mas na televisão, eu não ando lendo. Eu já não leio um livro há muito, uma desgraça. E lia bastante, agora já não leio.
Tens que usar audiobooks.
Mas o problema é, quanto mais tu percebes, mais tu ficas aflito. É melhor não perceber, é melhor ser parvo, sei lá.
É melhor ser ignorante.
É melhor ser ignorante mesmo, porque eu fiquei nervosa. Ou pior é que, Paulo, eu estou aqui a pensar... A minha mãe há dias estava a dizer, olha que a minha mãe, o meu pai estava a dizer, minha mãe era assim, não investes mais nada aí.
Oh, sim, disse, então, podes crer.
Eu fazer uma terracinha aqui e fazer um muro.
Vocês não se ponham a fazer muitas obras aí agora?
Mas ao menos o terraço e o muro tem que fazer. Para separar. Então como é que eu vou separar a minha casa da vizinha?
Hã?
Como é que eu vou separar a minha casinha da vizinha?
Se uma for para o caralho, vão as duas para o caralho.
Sim, é verdade, mas vamos, isso pronto, já estava planeado. Mas a minha mãe, se for que vocês já investiram tanto aí, e agora vocês vêm com uma mão à frente e outra atrás. E é verdade. Se eu saio, se entra aqui uma bomba nesta liagem, a gente sai com uma mão à frente, outra atrás sem dinheiro.
É.
Todo o dinheiro espetado aqui, nestas destas paredes. E deixa a casa aqui, que serve uma casa em...
Mas sabes,
está bem. Sim, sabe que a minha vida é mais importante que o dinheiro. Mas já vejo que todo o dinheiro que a gente ganhou estes anos...
É isso, tudo... é quase 10 anos para o Senhor da Voz.
A gente tem aqui cravado 50 mil euros que eu nunca, que se isso acontecer eu não recupero. E eu vou para lá, viver de aluguer e se tiver dinheiro para pagar o aluguer.
Olha, Sofa, ao menos já tem a casa da Carolina, que eu acho que pode ir para lá. É.
Mas, eu vou pagar da minha mão, olha.
É complicado.
É para fazer lá um cortinho para a gente, uma casa de banho, a gente vir.
Trabalhar para o centro de saúde.
Não me digas isso que eu fico bastante nervosa só de pensar.
Olha, posso ver a sua atenção?
Eu já vejo. Eu estava aqui a pensar, não sei que é para vender os carros. Meu Deus do céu, que horror! Mas a minha mãe estava a dizer, Alexandre, a mãe, vocês não gastam dinheiro todo. Eu disse, nós não gastamos dinheiro todo. Vê, ela estava com medo se a gente ia gastar dinheiro todo.
Olha, nem que seja a posse, um gajo vai chegar a Portugal.
O meu pai um dia era assim, para que é que vocês vão comprar a casa na Bélgica? Eu disse, porque a gente vive lá, pagar aluguel não é...
Já me disse há quanto tempo foi?
Olha, já foi uns 2 anos, 3 anos.
E ele agora às tantas fotos, já viste, tinha razão.
Tinha razão. Porque ele disse, na terra dos outros não se compra nada. Pode acontecer alguma coisa. E eu disse, acontece cá nada, era o pé segura. E eu disse isto.
É.
Eles vêm bem.
Ainda no caso...
Na altura, eu tivesse comprado uma casa na Madeira, estava a um preço bom. Preços bons. Agora?
É isso também, Alexandre. Isso é aquela conversa da treta. E depois, na Madeira, qual é o investimento? Comprar uma... Ia estar lá a ter uma casa para...
Vazia. Você já vês quanto é que custa uma casa na Madeira?
Agora está com o mesmo preço que aqui, quase.
O mesmo as casas são mais caras. Eu já vi casas mais caras que esta caminha. E não é
já
assim
deve ser comprado um trambolho todo rebentado e vender para fazer para ganhar um dinheirinho.
Ainda disse
eu que... Na altura,
não? Na altura a gente queria também comprar um apartamento.
E, também não tínhamos dinheiro na altura, o que é que tu queres?
Não tinha dinheiro. Eu não tenho dinheiro para se meter. Eu não tenho dinheiro para pagar um como é que eu ia dizer? Para pagar um empréstimo de 1.100 euros e ir pagar outro empréstimo. Não tenho dinheiro, Paulo. Não,
até
nem
porque a nível fiscal não é nada vantajoso.
Claro que não, eu não tenho, não posso. Mas a Bélgica tem vantagens. Isto não é tudo mal aqui. O problema é que a Bélgica é o centro da Europa. É. Já fude. Já fudeu. Se ele decide acabar com a União Europeia, é uma bomba para Bruxelas. Isso é certo.
A União Europeia e a NOT. É tudo aqui, é tudo em Bruxelas. É.
E depois quando rebentou aquela... Não sei. Tanto faz. Quando rebentou aquela central de Chernobyl... A nuvem radioativa ficou aqui às portinhas da Bélgica.
Sim, eu lembro-me de falarem de ter chegado coisas a Portugal e tudo.
Sim, na altura. Em que era que foi? Isso é que já não me lembro.
Antes de nós nascermos, Alexandre. Na hora de ver, tu não te lembras.
Não, quer lembrar, fogo. Eu nunca pensei.
Foi o que eu 83.
Nunca pensei que fosse haver uma guerra. Eu juro que nunca pensei que aquele louco. Posso entrar? Nunca pensei.
Tu estás com medo? Não. Ou estás, tipo, só preocupada?
Eu estou preocupada. Medo, não digo, mas estou preocupada. Tu também triste por aquelas pessoas, já viste? Imagina que eras no lugar deles.
Sim, ok. Tipo, não gosto, teve sorte. Nasceu num sítio mais que usa, que somos os palhaços da União Europeia e ninguém tem medo de nós, ninguém quer dar cabo de nós.
Da idade. Não somos palhaços nada, nós somos mais inteligentes do que eles pensam.
Sim, somos inteligentes porque nascemos em Portugal e foi preciso muita inteligência para nascer em Portugal. Isso, acho que sim, Alexandre. Sim.
Já fomos um país grande. Eles é que não se lembram.
A Rússia também já foi um país grande.
Portugal já teve metade do mundo!
Olha, essa da altura, na altura que Portugal tinha metade do mundo, quem mandava em Portugal era um gajo tipo o Putin, por isso não podes andar aí a.
Quem era? Não sei.
O Salazar, então.
Não, pá, Paulo!
Ok, estava a falar quando tínhamos o Brasil.
Quando tínhamos, era do Tratado de Tordesilhas, tínhamos metade do mundo, metade para a Espanha, metade para nós.
Calma, então isso tem uma lógica do caraças. O mundo. O mundo que não é conhecido. O mundo que tipo, os europeus da hora conhecidos, mas sempre que esteve lá, virou o mundo a meio e depois, ah, e cheguei aqui, isto é antes de. Isto não, é zero. Antes do. Do lado da linha do que eles fizeram, que já não sequer me lembro
qual era.
E isto também eu, porque o Papa disse que isto também eu. E os pretos, ok, buga, buga. Oh.
Mas estás a pensar que eles eram as grandes potências na altura, era uma ideia de um, tá? Mas olha uma coisa.
Alexandre, agora... pensa nisso, acho que isso devia de ser ensinado em Portugal. Eu lembro, nós fomos ensinados na escola a ter orgulho disso. E eu hoje em dia tenho vergonha disso.
Vergonha?
Vergonha da história de Portugal.
Não tenho vergonha. Dessa parte de vender o mundo de hoje é meio tonto, mas pronto. Mas não tenho vergonha do que Portugal chegou e conquistou.
Conquistou Portugal. Coisas que não era de Portugal. A África, aquilo era dos pretos, estava lá. Aqui não era de Portugal.
Mais ninguém teve coragem.
Não, mas Portugal não conquistou.
Não conquistou. Nem mais ninguém teve coragem.
Então o que é Angola e o que é Moçambique e essas coisas assim? Isso foi coisas que Portugal conquistou. Foi para lá e roubou terra aos pretos.
Mas Portugal teve a coragem. Procurar outros caminhos.
Mas porquê? A gente não estava-se bem onde a gente estava. Era preciso ser um país maior do que a gente era.
Pura. Porque a gente também era...
E agora o que é Portugal? O que é Portugal tirando o continente e as ilhas? Não é nada. Não tem mais nada.
Mas é um país seguro.
Sabes que Portugal...
Está bem, mas no fundo, véio, nós expandimos, conquistamos e depois perdemos tudo e voltamos ao que era.
É. Portugal controla tudo, praticamente toda a internet.
Mas ao contrário de ti, tenho orgulho de ser portuguesa.
Eu não disse que tenho vergonha de ser portuguesa. Eu tenho vergonha dessa história de Portugal. De sempre. Portugal ter a arrogância de pensar que nós vamos à terra dos outros e dizer que é nossa. E escravizar os outros e matar os outros. De fazer o que os ucranianos, o que os russos estão a fazer agora. Foi o que Portugal fez durante as conquistas. É verdade.
Mas Portugal não era dos piores colonizadores.
Os ingleses. Acabaste de dizer que Portugal foi metade do mundo era português. Isso, só isso por si é que isso é uma das piores coisas.
Como colonizadores, os espanhóis foram piores, os franceses, os alemães. E uma coisa, sabes como é que a gente perdeu a hegemonia? Foi quando eles expulsaram os judeus da Península Ibérica, tanto os portugueses como os espanhóis. A maioria dos dias eram os dos ricos que tinham conhecimento, que sabiam onde é que ficavam as rotas. E eles levaram tudo o que era segredo português, como é que se atravessava, como é que se fazia a rota. Portugal perdeu tudo por causa disso. As pessoas inteligentes e que sabiam as coisas foram todas embora. Pronto. Para a gente luxou-se.
Pessoal, ouçam que isto é palavras do pessoal campeão de National Geographic.
Falta o nome. Isto é...
Não, mas isso não é verdade. Mas não quer dizer que um gajo seja sem pecado. Né? A história de Portugal é tudo menos o que nos ensinavam nas aulas de história.
Portugal era mau, mas Portugal conseguiu.
Porque eu quando estava a aprender história e que ficava, ei, caraças, Portugal é um país do caraças, aquele orgulho nacional. Mas eu agora tenho vergonha disso.
Algumas coisas sim.
Algumas coisas.
Porque Portugal começou o negócio de escravos e tal. Mas pronto. Mas depois quando tu vês o que os belgas fizeram no Congo. No Congo.
Sim, sim.
Já ouvi também as próprias pessoas desses lugares dizer que os portugueses não eram os piores colonizadores. Eles mostravam-se, davam-se mal também, tratavam mal.
Porque tem colegas meus que têm uma origem portuguesa.
Também tenho.
Africanos.
A única coisa que eu acho que Portugal fez melhor a nível de colonização foi quando foi para acabar, pronto, o Salazar ainda fez a guerra para lá, mas pronto, no fundo era uma guerra que Portugal não tinha hipóteses nenhuma de ganhar. Enfim, a única coisa que Portugal fez bem é que essas pessoas a seguir são livres, como compensação, são considerados portugueses. O brasileiro é português, são tudo uma comunidade. Nós podemos entrar no Brasil, podemos ir para a África. Tipo, enquanto que os outros países, os franceses e os ingleses, sim, eles continuam a tratar os outros como se não fossem ingleses, como se não fossem franceses.
É isso, eles chamam. É
mas
isso.
Acho que é a única diferença. Acho que nem os espanhóis têm aquela relação com a América Latina como Portugal tem, por exemplo, com o Brasil e com a África.
Portugal conseguiu, não ficar aquele Brasil. O Brasil é um país muito grande. Portugal conseguiu que ele não separasse os territórios da Espanha e foram separando. Mas os portugueses, aqueles portugueses, e só perdemos o Uruguai, mas não se separou.
Já viste? Só... Dá jeito ter uma campeã do National Geographic, quer dizer, o Uruguai foi de Portugal, isso eu não sabia.
Foi. Aliás,
é que perdemos o Uruguai?
Olha, até não sei dizer, foi na Guerra do Rio da Prata, mas não sei dizer porquê.
E porquê que a Guiana, não é a Guiana? Aquele território que era dos holandeses está acima do Brasil? Curaçao, o quê?
Curaçao.
Sim, é o Curaçao.
Ou são ilhas?
São ilhas, o Curaçao é uma ilha. Eu não sei, mas tem o Nordeste brasileiro, depois tem outra, não é a Curaçao?
Tem uma parte.
É são as Guianas, a Guiana Francesa. Eu não sei se isso era de Portugal.
É lógico que eu sou de Portugal,
eu sei que os holandeses tentaram entrar pelo Nordeste do Brasil. Ficaram lá uns tempos, mas não conseguiram.
Mesmo os próprios índios expulsaram os holandeses.
Eles expulsaram, foram expulsos.
Os índios, esse aqui só Portugal é que nos pode foder. Vocês não podem vir para aqui lixar a gente.
Mas Portugal também fez. Eles morreram, os índios. Também nem sequer era pela violência, era pelas doenças que o pessoal levava.
E olhos.
Sarampos e essas merdas.
Crebote.
Olha. Vou botar a nova. Mas pronto.
Olha que essa do Uruguai, não se quer saber. Quer dizer que o Coates podia ser, e o Ugarte podiam ser portugueses.
Não sei se é Uruguai ou Paraguai.
É Uruguai. Para te confirmar, onde é que anda o meu telemóvel? Para não estar a dizer coisas juntas, mas acho que é Uruguai.
Ah, eu confio em ti, Alexandre. Tu és campeã do National Geographic.
O Cristiano está-me a dizer que não é.
Não tenho a certeza se era o Paraguai, se era o Uruguai.
Cristiano, tu és para matemática e essas coisas assim, e Alexandre é a história com o Alexandre e geografia.
E a matemática não era assim tão boa.
Cristiano, quanto é que fizeste a matemática no exame nacional, só para o pessoal ter noção? 20?
Não.
Não tive, porque ele não fez duas perguntas.
Deixei duas perguntas para o final, tive 15,5 em 16.
15,5.
Em 16.
Em 16, tu não contas com os 4 valores das outras duas?
Eu não conto porque não fez.
O Uruguai pertence ao Brasil.
E é por isso que foste para a enfermagem.
Hã?
E é por isso que foste para a enfermagem.
Por uma décima.
O Uruguai só conquistou a independência do Império do Brasil graças ao movimento separatista local que proclamou em 1828 a República Oriental do Uruguai.
Ah, então era o Uruguai.
Pronto.
Estás a ver, porque o Brasil podia já ter sido 7 vezes campeão do mundo e não foi por causa do Uruguai.
Era só uma pontinha lá para baixo. Sabias que uma parte...
Diz?
Olha, estou aqui a ver da RFM. Sabias que uma parte do Uruguai já pertenceu a Portugal?
Não ganhamos o povo. RFM é que está a dizer isso?
Não, estou aqui a ler, uma curiosidade.
Ok.
O Brasil fez parte de Portugal, bababá, de 500 até 825, 325 anos. Desde que o primeiro europeu a chegar ao Rio da Prata terá sido o italiano Américo Vespúcio. Quantos?
Mas é por isso que se chama Argentina.
O rei do Manuel I era um rei do Caraças. Conquistava tudo e mais alguma coisa. Ele chegava lá, metia a bandeirinha e dizia que era dele.
Basicamente é isso.
Mas ele não matava.
Estava olhar se não matava.
Claro que não, ele estava em Portugal, como é que ele ia matar?
Mas na mesma, o que ele fazia era mais comércio. Ele tipo, e tu diste e tu me dás.
Sim, eles gostam de...
Portugal não tinha população suficiente para matar tanto.
O Brasil, nos tempos, quase que foi a peça-chave do Império quando eles fugiram para o Brasil, na guerra do Napoleão.
Portugal teve 5 capitais.
Não era o Salazar que queria meter a Angola ou era o Moçambique?
O Salazar acho que queria juntar. Não foi o Salazar, foi o rei. O penúltimo rei português queria juntar Angola a Moçambique, que tinha o plano do mapa cor-de-rosa, que era, mas os ingleses queriam fazer ao contrário, queriam juntar o Egito à África do Sul.
Queria fazer uma linha ali.
E eles fizeram isso, e Portugal, como sempre, gosta de levar no cu dos ingleses, deixamos os ingleses fazer isso.
Quais foram as 5 capitais de Portugal?
Maputo,
Funchal, Porto da Cruz, Não. Foi só com a 18B.
Não.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Lisboa.
Lisboa.
Porto.
Não.
Não. Lisboa, Rio de Janeiro. Maputo.
Não.
Luanda.
Não.
Goa.
Não.
Damão. Goa.
Não.
Temur.
Falta 3. Estamos esquecidos de Moçambique. Oh, meu Deus.
Moçambique. Não. Moçambique é Maputo.
Não. A única capital de Portugal que foi fora do continente português, fora do Portugal de hoje em dia, foi o Rio de Janeiro.
Sim.
As outras foram em Portugal.
Guimarães.
Guimarães.
Lisboa.
Lisboa já disseste.
Sim. Guimarães, Rio de Janeiro. Lisboa. Lisboa. Porto, não.
Coimbra.
Coimbra, é verdade. Yeah.
Angra do Heroísmo.
Não, os Açores.
Foi.
Na altura do absolutismo. Com o
Açores para lá. Ah. Do Apolinho. Olha,
não sei que o dialecto tradicional de Portugal, durante uma certa altura, assim, Açores, eu vou se ver para aqui comer queijo.
Bem,
eu lembro-me, sabes, quando eu falo com o Stoker Sorguerno, lembro-me sempre daquela publicidade do Pauleta. A minha namorada dizia que gostava mais da bolha do que dela.
Mas olha, estás a ver como Portugal era grande? Teve territórios na África. Ah, sabes quem chegou primeiro à Austrália? Nem sequer foi o James Cook, foram portugueses. Só que como eu ficava muito longe, eu disse, fica muito longe.
Mas foram os japoneses que chegaram lá primeiro.
De registros históricos foram os portugueses.
Não, registros históricos que nos interessa registrar, não é?
Não, foram.
Os aborígenes foram os primeiros.
Olha, quem foram os primeiros a chegar à América? Então.
Olha.
Não fomos nós?
Então quem foi? Os vikings?
Os vikings, é.
Pela Terra Nova.
E a chegar à Madeira, há quem diga que os primeiros a chegar à Madeira também foram os vikings.
Os italianos?
Os cozinheiros chegaram à Madeira.
Acho que já havia mapas italianos.
Com a representação
da Madeira. Há um mapa qualquer em inglês que falava da Madeira, é.
E porquê que eles não assentavam?
Porque a Madeira é uma selva. Não dava para... Não tinha grande coisa. Mas uma coisa
que os portugueses faziam... Faz-me impressão
aquela história de eles dizerem que a Madeira teve 7 anos a pegar lume. Isso sempre fez-me impressão.
Também acho que não é verdade, mas pronto.
Mas pode ser verdade, pequenos incêndios.
Mas
vocês sabem aquele da pontinha, aquele forte, sei lá, aquele fortezinho.
Sim. Forte Santiago.
É, não, na pontinha, o outro. Aquele que tinha lá um gajo que era. Ah, já não lembro o nome dele. Era o Mato.
Sim, que era o Rui Renato.
Esse gajo é amigo do meu pai. Eu fiquei maluco, eu acho que ele ficou meio maluco com essa história toda.
Foi? E o que ele dizia?
Mas eu acho que ele tem razão. Mas ele tem os papéis, ele comprou aquilo é território dele. Mas o pessoal queria-lhe tirar aquilo à força, por isso é que ele começou com aquela história toda.
E porquê que as pessoas não lhe compravam, não lhe pagavam o justo valor?
Porque o pessoal queria-lhe, basicamente, ele comprou aquele terreno. Houve uma altura que ninguém queria saber daquilo para nada. Mas quando quiseram fazer daquilo alguma coisa ali... Ele já tinha endireitado o forte todo, tinha explorado aquilo tudo lá dentro, tinha arranjado o terraço, eu lembro-me daquilo estar tudo em ruínas. Eu ia para lá brincar quando meu pai ia pescar, para lá para baixo. Eu lembro-me daquilo estar tudo em ruínas.
E ele endireitou aquilo tudo.
E ele endireitou aquilo tudo. E quando aquilo estava direitinho, já pensaram, isto é um bom ponto turístico. Queriam-lhe tirar aquilo. E ele disse, queriam-lhe comprar. Ele deu um preço, acho que não lhe queriam dar. Ele disse, isto é um território. Isto é um país... Então ele começou com essa história, para chamar a atenção. Começou com essa história. Claro que aquilo depois perdeu, tipo, aquilo saiu fora de controle. Eu acho que ele acabou por ficar meio maluco. Ele queria que fosse lá trabalhar, como, tipo, e estava à procura de um part-time. E ele veio falar comigo. Eu passava lá muito, passava às vezes na oficina do meu pai. E ele veio falar comigo a perguntar se queria ficar lá. Eu ficava com uma percentagem do que o pessoal ia meter lá na caixa das malas. Eu sei, mas isso me parece muito seguro. Estou à procura de um salário.
Só falta encontrar esses trabalhos.
Eu tenho uns 17 anos. Quando... Mas eu vejo o que o gajo fez lá dentro. Ele fez muita coisa lá dentro.
Nunca vi. Mas por eles já quiseram também, queriam tomar à força, era dele, e se tinham os papéis, eles tinham que pagar e pronto.
Aquilo, ele tipo, ele é que explorou a história daquilo ali, ele veio-me dizer, a cena é que ele me disse, ah, sabes que isto aqui, foi o lugar onde foi dada a primeira caica da Madeira, só pode ter sido aqui. E realmente, tudo à lógica, foi a primeira, acho que aqui foi a primeira construção que fizeram na ilha, foi aquilo.
Oh, tipo, meu Deus. E agora, o que é que é feito do homem?
Já me não sei de nada. Já tem uns anos. Olha, Cristiano.
Cristiano,
tens mais um raio gama para o pessoal.
Queres que eu te conte?
Sim, está na hora do raio gama.
Estava o João e a Sara, o marido e a mulher em casa. Depois a Sara diz assim para o marido. Ó João, tu sabes que aquele relógio quase caiu em cima da minha mãe. E o João diz para ela, foda-se, aquele relógio está sempre atrasado.
Esta foi uma piada para as sogras. Foi mais um episódio do Gama Rodrigues, aqui com um assassino de sogras. Não tente isso em casa, só favor.
Não.
E pronto, pá. Do Funchal ao Pico do Arieiro e depois passei com a vereda para o Pico Rio. Viste como saíste no outro episódio e agora vou fazer isso para sempre. E do Porto Santo, Guaraxique, porque a gente já desceu do Polo da Serra para baixo. Isto é de cada Alexandre, do Guaraxique. Sejam onde estiverem, não percam para o próximo episódio, porque nós também não, pá. Alexandre e Cristiano, obrigado pela participação e até à próxima.
Até à próxima.
Sim, senhores.
Tchau.